Então, hoje temos a lição número 3, aqui na página 19. Fé, que é ser um seguidor obediente. E aí tem esse versículo, Hebreus 11, 8, que Abraão creu em Deus e Deus ordenou para ele sair da sua terra, que mais tarde iria lhe pertencer, e assim ele abandonou a sua pátria e nem sabia para onde ele iria. Né? Traduzi aqui literalmente, porque hoje eu estou sem o meu computador, então eu traduzi aqui da cabeça. Esse famosíssimo versículo, né, que Abraão, pela fé, saiu da sua terra e foi para uma terra que ele não sabia aonde ficava, pela fé. Então hoje o assunto é fé. Na próxima página, fé é uma luta, uma batalha. É uma batalha interior. E aqui eu falei, por exemplo, de um passo de fé. Acontece também muitas vezes. Claro que fé, todo tipo de fé é uma luta, né? Porque a fé sempre está relacionada com coisas que a gente não vê, com afirmações, com fatos invisíveis, com o mundo celestial, enfim. Mas também está relacionada com as promessas de Deus. E os nossos sentidos, eles não nos fornecem informações para dizer que as promessas de Deus vão se cumprir. Então é uma luta, nós temos que decidir de acreditar. Né? É claro que com o passar do tempo, nós vamos tendo experiências, nós vamos vendo que promessas que Deus fez para a gente lá atrás se cumpriram. Uma promessa que Deus fez há 10 anos atrás, há 9 anos atrás se cumpriu. Uma promessa que Deus fez há 8 anos atrás, há 7 anos atrás se cumpriu. Então a gente vai acumulando, vamos dizer assim, uma experiência que ajuda a gente a ter fé. Tem que ajudar a gente a ter fé. Porque o povo de Israel, quando quis entrar na terra prometida e não quis lutar, ficou com medo, foram castigados bem fortemente. Mas por que foram castigados? Porque eles tinham visto o milagre da passagem pelo Mar Vermelho, então eles viram, Deus fez um grande milagre. Então quando chegou lá, eles não acreditaram, então isso foi uma falha bem, bem grande. Quando a gente já experimentou os milagres de Deus, então a gente já tem argumentos para ter mais certeza de que a fé, de que as promessas de Deus se cumprem. Então a gente tem que sempre vencer nessa luta. Sempre de novo, se decidir pelo caminho de Deus, pelo caminho que Deus oferece a nós, né? Porque o diabo sempre fala, isso não vai dar certo, né? O diabo sempre fala isso não vai dar certo, quando Deus pede alguma coisa de nós, quando Ele nos mostra alguma coisa, mas a gente sempre tem que se decidir, eu vou fazer, Deus prometeu, Deus pede, Deus ordena, então eu vou cumprir, eu vou obedecer, e com isso a gente mostra se a gente confia em Deus ou não, né? Isso é bem importante. Fé tem a ver com isso, mostrar se a gente crê de fato. Então a gente está acostumado a medir nossas possibilidades pelas nossas forças. Então se alguém pede de nós, você poderia fazer tal trabalho, aí a gente pensa, bom, eu tenho tanta força mais ou menos, eu estou acostumado a fazer isso, né? Então a gente pode dizer, não, tal trabalho eu não sei fazer, eu não conseguiria fazer, ou, né, nunca fiz tal coisa, eu acho que não vou conseguir, porque a gente pensa na capacidade da gente, né, assim, e assim também é na vida de fé. Quando Deus pede alguma coisa de nós, a gente pensa humanamente, será que eu tenho capacidade de fazer isso? Né, então, a fé é dizer o quê? Não, eu não posso medir a obediência a Deus pela minha capacidade. Se Deus pede algo de mim, então Ele sabe que eu tenho condições de fazer isso, né? Eu quase poderia dizer que Deus, quando pede algo de nós, Ele sempre pede algo que a gente não pode fazer. Ele não está em condições de fazer, né? Porque esse é o sentido da coisa, de que Deus pede algo que a gente humanamente não está em condições de fazer. Porque se Ele pede de nós algo que a gente está em condições de fazer, a gente pensa, isso aí é fácil, isso aí eu faço todo dia, já fiz mil vezes, né? Então não necessita fé de acreditar que Deus vai também nos capacitar. Se Ele pede algo de nós, Ele vai nos dar a força e a sabedoria e Ele vai abrir as portas e vai, enfim, usar os métodos dEle, que são muitos, talvez usar uma outra pessoa para nos ajudar ou, né, podem aparecer soluções que a gente nem imaginava, sempre aparecem, né? E assim a gente vê que a palavra de Deus se cumpre. na nossa vida. Tem aqui um versículo de Marcos 11, 23. Verdadeiramente eu vos digo, se alguém disser a este monte, levanta-te daqui e lança-te no mar, e no seu coração não duvidar, mas crer que aquilo que ele diz acontece, então isto vai acontecer. Vai acontecer tudo o que ele disser. Marcos 11, 23. Né? Traduzi na minha, aqui mentalmente, do alemão para o português. É uma tremenda promessa de Deus e que nós também temos que entender.
Porque, sempre me chamou a atenção esse versículo.
Porque tem outros versículos parecidos de Jesus. Tem um que é bem interessante, que diz assim, tudo aquilo que me pedirdes em meu nome, isto farei. Né? É bem esquisito, mas que me pedirdes em meu nome. Que está bem ligado com isso, porque tem a ver com fé. Que muitos acham que fé é só olhar aqui nessas duas palavras, não duvidar. Eles acham que fé é não duvidar. Então, se eu não duvidar e disser alguma coisa, então isso tem que acontecer. Não, o não duvidar ele é uma parte da fé, mas a fé ela sai da palavra de Deus, sai do mandamento de Deus, ela sai da vontade de Deus, é o início da fé. Fé é obedecer à vontade de Deus, por isso que eu escrevi também que fé é um discipulado obediente, quer dizer, seguir a Cristo de modo obediente. Que fé é acreditar que aquilo que Deus diz vai se cumprir. Então, se Deus coloca no coração da gente falar para a montanha, sai dali e te lança ao mar, então a gente não pode duvidar que Deus tem o poder de fazer isso, então a gente tem que falar isso, né? Porque a gente pensa, mas se Deus quer mover essa montanha lá para o mar, então por que, que ele mesmo não faz sozinho? Né? Mas então isso não iria ser um incentivo para a nossa fé, para nós vermos como Deus através de nós fez uma coisa. Deus através de nós fez alguma coisa. Não é a gente que faz, não é a gente que vai mover uma montanha, é Deus que vai mover a montanha. Ele quer mover a montanha, ele diz para nós, olha, se tu disser, aquela montanha vai se mover. E muitas vezes a gente pensa, por que, que a montanha não se move? Por que a montanha não se move? E muitas vezes Deus quer mover a montanha, mas nós não temos a fé suficiente para dizer para a montanha, saia dali. Quer dizer, isso vale em todas as situações da nossa vida, em todos os acontecimentos. Muitas vezes a gente está lutando contra algo complicado, como no caso uma montanha, né, que você tem que subir aquela montanha, então isso é cansativo e assim por diante. Né? Então, um exemplo concreto é quando uma vez a gente viajamos para o sul da França, fizemos férias no sul da França. Foi assim, tudo um milagre de Deus, que a gente não tinha dinheiro. E aí buscamos na internet uma que fala Ferienwohnung, um apartamento de férias. Aí conseguimos lá por 250 euros para uma semana. Só o apartamento. Isso foi há 6 anos atrás, mais ou menos. Né? Então a gente tinha pouquíssimo dinheiro, daí, não, isso aí a gente dá conta, né? Aí pegamos nosso carro, que naquela época era bem econômico, era um carro bem econômico, então vamos de carro para lá e vamos passar essa semana lá. E daí a gente disse, mas eu gostaria tanto de conhecer a Espanha, gostaria tanto, nunca tivemos na Espanha. Ok, então vamos lá. Nós vamos sair bem cedinho, vamos sair às 4 da manhã, aí a gente chega às 10 da manhã lá na divisa, assim, só para botar o pé do outro lado. Aí chegamos lá, passeamos, ficamos indo lá para lá e para cá, tirando fotos, né? Não custa nada tirar foto, é digital, aí tiramos foto e tal. Aí quando chegou lá, sei lá, 4, 5 da tarde, bom, agora temos que voltar, porque são 500 quilômetros. Aí começamos a voltar, aí começou a chover, começou a chover, começou a ventar, então eu não podia andar muito rápido. Isso que eram 5 horas iam se tornar 10 horas. E eu já estava muito cansado, porque já tinha dirigido de manhã, 500 quilômetros, tinha passeado. Então naquela hora eu já estava no fim, assim, não tinha uma força para nada. Só que a gente estava muito longe de casa, né? Estava muito longe. E aí, chovendo e ventando, né? Eu pensei, isso eu não vou aguentar isso. Aí eu senti no coração que Deus me falou isso. Se você agora falar para esse vento, essa chuva pararem, eles vão parar. Eu senti isso. Aí eu falei, chuva, vento, parem. O que aconteceu? Depois de 5 minutos, a chuva e o vento pararam totalmente. E devido à chuva e o vento, então o asfalto estava bem limpinho, bem fresco. E a gente pôde andar os 500 quilômetros, poucos carros na estrada. Talvez porque choveu, as pessoas pensaram, ah, eu não vou andar, está chovendo. Poucos carros na estrada, então a gente pôde andar tranquilo, estava fresquinho. E podemos chegar de noite em casa na hora certa e ir dormir e pronto. Né? Então esse é um exemplo disso que eu estou falando, dessa montanha. Mas Deus tem que colocar isso no nosso coração. Colocar essa certeza que Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso, só que precisa que a gente fale. Para que a gente mostre a fé. Né?
Então, que bacana, né? É. Porque às vezes assim, parece que são só para coisas muito, muito difíceis ou muito diferentes. Mas assim, esse teu exemplo é fantástico, né? Como Deus se preocupou e cuidou numa coisa que, enfim, não é assim, como que eu quero dizer, algo tão especial, algo tão que fosse talvez mudar o mundo, né? Mas ele fez pra você naquele momento e que bacana esse exemplo, assim, muito legal.
É importante a gente também contar essas coisas, não pra gente se orgulhar, mas para animar a fé de outros, né? Porque quando se lê esse versículo, né? Ainda esses dias alguém falou isso. Ah, pena que aqui na Alemanha não acontecem milagres. Né? Alguém falou isso assim na maior cara de pau, né? Como se fosse a maior verdade, né? Como se fosse assim a verdade. Né? Mas é porque as pessoas acabam acreditando nisso. Eles acabam acreditando porque os milagres não acontecem porque as pessoas não têm fé. Aí as pessoas tem que arrumar uma explicação, pensar, peraí, por que, que os milagres não acontecem? Então eles arrumam uma explicação e falam, Deus na Alemanha agora não está agindo, ou alguma coisa assim, ou Deus agora, ultimamente, ele está mais indo para o lado da palavra e menos para o lado dos milagres, ou enfim, arrumam explicações para dizer por que, que os milagres não estão acontecendo, né? E aí eles falam, milagres não acontecem. E aí, claro que os milagres não acontecem, que para eles acontecer tem que acreditar que Deus vai fazer. Só que Deus não faz milagres simplesmente por se divertir em fazer milagres, mas porque Ele quer ver a nossa fé aumentar. Porque os milagres eles nos dão um retorno, um feedback de que Deus está vivo, de que Deus trabalha e que Ele cumpre a palavra dEle. Então a nossa fé vai aumentando cada vez mais. E por isso que também é importante, né? Importante a gente também cuidar quando a gente ora, não simplesmente ficar orando ali um monte de coisa, blá blá blá, depois nem sabe mais o que orou, que muitos ficam o tempo inteiro fazendo isso, né? Deus, por favor, faça que pare de chover. E daí depois de 2 minutos já esqueceram que pediram isso, né? E daí também não observam se a coisa acontece. Então, quando né, há um motivo para eu pedir para Deus, por favor, faça com que pare de chover, ou coisa assim, quando há um motivo, a gente pode pedir isso, né? Eu não posso agora todos os dias pedir, Senhor, faça que não chova, porque senão os agricultores também não vão poder plantar e colher, né?
Sim, com certeza. Né?
Mas às vezes existem motivos importantes para isso. E aí a gente também deve marcar isso. Eu pedi para parar de chover, né? Agora eu vou observar, vai parar ou não vai. Então muitas vezes a gente tem observado isso em muitas situações, seja agora em relação ao tempo, seja em relação a outras coisas. E isso aumenta a nossa fé. Ok, o segundo ponto aqui. Fé é requerida mais em dificuldades do que em tempos bons. Né? É lógico. Quando tudo está bem, é fácil dizer que tenho fé. Quando tudo está bem. Mas exatamente nos momentos difíceis é que a gente tem que ter fé. Na hora difícil é que a gente tem que ter fé. E tem até um versículo que diz assim, quem fraqueja na hora da dificuldade, ele fraquejou na hora errada. Porque quando tudo está bem, não há nem motivo para fraquejar. Só quando as coisas estão difíceis é que a gente é tentado a fraquejar, a não ter fé. E só que é exatamente ali é o momento em onde que a gente tem que ter fé para mostrar que a gente tem fé. Então aqui diz, nas provações nós devemos louvar e agradecer a Deus. Tiago 1, 2. Queridos irmãos e irmãs, tende por motivo de alegria quando a vossa fé for colocada à prova. Aqui está nessa linguagem de hoje alemã, né? Quando passardes por diversas provações, tem motivo de alegria. Então, quando a gente passa por uma provação, a gente sabe que Deus está moldando o vaso. A gente fala no sentido figurado, né? Moldando o vaso, ou uma outra figura, o ouro no buril, né? Com fogo, para purificar, né? Então, Deus está purificando, está moldando a gente através da provação, e por isso a gente deve ficar alegre, ficar feliz, agradecer a Deus por isso. Próximo ponto, não se preocupar. Mateus 6, 25. Jesus diz, por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, o que é vez de comer, o que é vez de beber, nem por vosso corpo, o que é vez de vestir. Não é a vida muito mais do que o alimento, e o corpo muito mais do que as vestimentas, né? Não vos preocupeis. Então, quando a gente crê em Deus, quando tem fé em Deus, não devemos viver preocupados. É claro que devemos ter responsabilidade. Ter responsabilidade é importante, quer dizer, quando a gente tem a responsabilidade de pagar uma conta, um aluguel, ou comprar comida para os filhos, ou, né, temos responsabilidades, ok. Só que essas responsabilidades não podem se tornar preocupações, elas não podem se tornar uma doença, elas não podem se tornar um fardo. Quer dizer, a gente trabalha com a nossa força no dia de hoje, crendo que através disso nós vamos também ganhar o dinheiro para poder pagar nossas contas, então a gente pode ficar tranquilo. Claro que se alguém diz, não, Deus vai dar um dinheiro para eu pagar minhas contas, então eu não vou trabalhar, né? Aí tem aquele versículo que diz, quem não quer trabalhar, que também não coma, né? Aí a gente percebe claramente que os autores bíblicos usavam também a ironia, né? Ironia, porque ele está querendo dizer isso, né? Que a gente tem que trabalhar e Deus vai dar a comida. A gente está relacionado. Quer dizer, esses dias ainda encontrei alguém que falou algo assim, como aqui na Alemanha se encontra esses pássaros tortos, Schreckvögel, quer dizer, pessoas com ideias bem esquisitas. Um cara que veio me falar, eu perguntei, você vai vir na próxima vez aqui no Estudo Bíblico? Era a pessoa que tinha vindo pela primeira vez. Daí ele falou assim, eu não sei, porque eu não tenho amanhã. Aí, né, como diz no alemão, ich wurde aus dem Socken gehauen, quer dizer, levei um soco que as minhas meias ficaram no lugar e meu corpo foi para lá atrás. Tonteou, a paulada tonteou, assim, quando escutei isso, né? Eu só entendi que ele quis citar João 3:8, que fala, né, que todo que é nascido do Espírito não sabe, é como o vento, que a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, ouves a sua voz e tal, né? Ele quis usar esse versículo, né, aplicar na vida dele, dizer assim, ah, eu não sei aonde que eu vou estar no dia de amanhã, não sei onde é que eu vou estar semana que vem, eu não sei se eu vou vir no estudo bíblico semana que vem. Só que é uma ideia totalmente errada, que nós somos como o vento que não sabe de onde vem nem para onde vai, porque Deus nos orienta, Deus nos guia, Deus muda o rumo da nossa vida de modo inesperado algumas vezes, ou até muitas vezes em pequenas coisas e poucas vezes em grandes coisas. Ele está mudando o rumo da gente. A gente todo dia está aprendendo alguma coisa nova, ou todo dia a gente está fazendo algo fora do normal, como por exemplo aconteceu para o nosso filho Isaías, foi acho que anteontem. Nós estamos orando pelos moradores do prédio para a gente conseguir ter mais contato com eles, porque os alemães são muito fechados, e os estrangeiros também são muito fechados, pelo menos aqui na nossa cidade, as pessoas são muito fechadas, assim, é muito difícil ter contato com eles, acho que as pessoas são muito desconfiadas, eles morrem de medo de todo mundo, eles acham que as pessoas vão querer fazer um mal para eles, não sei lá o que. Aí, então a gente tem orado muito, Deus tem aberto várias portas, a gente já está conseguindo fazer amizade com os vizinhos, mas é muito difícil um vizinho entrar dentro da nossa casa. Depois de muita oração, a vizinha de cima visitou a gente uma vez. Todos os outros vizinhos a gente só conversa na porta. Eles nunca entram e nunca deixam a gente entrar na casa deles. Então, o que aconteceu? O Isaías, ele é crente, assim, ele tem uma vida de fé. E então, ele também ora pelos vizinhos. E aí, ele voltou da escola e abriu a porta do prédio e encontrou o filho do vizinho do lado aqui. Quer dizer, o nosso prédio, os andares são assim deslocados. Quer dizer, o apartamento do lado, ele não é bem do lado, mas ele é meio andar para cima. Aí encontrou o filho daquele vizinho, eles são do Sri Lanka. E encontrou esse rapaz e lá embaixo e conversou com ele. E o rapaz falou que os pais dele não estavam em casa. Ele não tinha como entrar em casa. Aí o meu filho foi lá e falou, então, sabe o quê? Vem comigo, eu vou te mostrar algumas coisas no meu computador. Aí o rapaz entrou aqui em casa. Aí o Isaías sentou com ele e começou a mostrar lá o computador e a programação, que o Isaías gosta de programar computador e tal. Aí fez amizade com ele. Foi assim uma resposta de oração bem grande, né? É um exemplo. Né?
Sim, que bacana.
É,
quando essas coisas acontecem, a gente fica feliz também.
É algo totalmente imprevisto, né? É disso que nós estamos falando aqui. Como Deus leva a gente para coisas imprevistas. Só que aquele senhor que me falou aquilo, eu não tenho amanhã, né? Ele levou de um modo errado a interpretação. Porque tem muitos lugares na Bíblia que falam, né, como isso, quem não quer trabalhar, que também não coma. Quer dizer, se uma pessoa diz que não tem amanhã, então ela também tem que dizer pro patrão dela, olha, não sei se eu vou vir amanhã ou não, porque não sei se Deus vai me mandar vir trabalhar amanhã ou não. Então ela vai perder o emprego, né? E aí ela vai ter que dizer pro inquilino, pro locatário da casa, pro dono da casa, olha, não sei se eu vou pagar o aluguel mês que vem ou não, porque não sei se Deus vai me mandar pagar o aluguel, né? Então vai ficar ser um morador de rua, né? Então, é uma ideia absurda. É uma ideia absurda que é uma interpretação errada de um texto bíblico. Isso não é fé, mas isso é viver por emoções. E muitas pessoas estão confundindo isso. A orientação do Espírito Santo com emoções da carne, né? Que as pessoas não sabem fazer essa distinção. Então, aqui o assunto é preocupação. Então a gente não deve se preocupar, ou seja, se angustiar. Eu acho que a palavra certa seria angustiar, não vos angustieis, né? Sorgt euch nicht, quer dizer, não vos preocupeis ou não vos angustieis. Quer dizer, claro que a gente deve se preocupar com o que a gente vai comer ou beber, pensar o que eu vou comer, o que eu vou beber, mas não se angustiar, não ficar paranoico, não ficar doente, não ficar oprimido, não ficar triste, pensando no amanhã, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir amanhã, onde é que eu vou morar amanhã, né? Então, isso que Jesus quis dizer aqui, confiar, crer que Deus dá. E por que que eu posso crer que Deus dá? Porque Ele prometeu. Se Ele não tivesse prometido, eu podia crer quanto que eu quisesse, que não ia mudar em nada. Mas como Ele prometeu que vai cuidar de nós, então eu tenho que crer nisso, dizer, ok, Ele prometeu, então Ele vai cumprir. Então eu posso ficar tranquilo. Eu faço o meu trabalho, eu vou para o meu trabalho todos os dias, mas eu sei que mesmo assim Ele vai me dar no final do mês as coisas, o dinheiro para pagar minhas contas. Porque tem muita gente indo para o trabalho e no final do mês não tem dinheiro para pagar as contas. Né? Acontece, né? Por vários motivos. Pode acontecer um acidente, pode acontecer um monte de coisas, ou enfim, tanta coisa pode acontecer que isso não aconteça. Então a gente tem que crer mesmo assim. A gente vai para o trabalho, a gente sabe que não é o nosso patrão que nos dá a vida. Aqui na Alemanha tem o costume de bater na carteira e dizer isto é meu Deus, né? Tem alguns que fazem essa aberração, essa agressão, né? Eles acham que o que dá para eles a segurança, o que dá para eles a comida, o que dá para eles a vida é o dinheiro. Mas isso é totalmente errado. Um crente não pode pensar nisso de jeito nenhum. Porque quem nos dá as coisas é Deus. E até mesmo um trabalho, o dinheiro que vem através desse trabalho é Deus que dá. Né? O patrão, ele é apenas um instrumento de Deus, um meio de Deus, um canal de Deus para trazer a nós aquilo que Deus nos quer dar. E esse patrão ele pode ser substituído, né? Quando nós viemos para a Alemanha, no início a gente não sabia do que ia viver. Aí recebemos uma profecia lá no Brasil que disse assim: a pessoa mais rica da Alemanha vai alimentar vocês. Aí nós viemos para cá, puxa, quem que é essa pessoa mais rica da Alemanha que vai alimentar nós? Aí durante algum tempo, da onde que nós recebemos dinheiro durante algum tempo? Do governo. O governo deu para nós os meios que a gente precisava para viver, né? Durante algum tempo. Quer dizer, é um direito que todo cidadão alemão tem de, em caso de necessidade, receber ajuda do governo, caso ele não tenha como se manter, né? Então, Deus tem os meios dele de trazer a nós o que ele quer nos dar. Pode ser o governo, pode ser um patrão, pode ser alguém que faz uma doação, um parente. Deus tem... Até a gente pode, por exemplo, achar dinheiro na rua, né? Acontece, também já aconteceu para mim, nos momentos difíceis, orar: Senhor, eu preciso de dinheiro para tal coisa, achar o dinheiro na rua, né? Né? E conheço outras pessoas que têm esse mesmo testemunho, quer dizer, teve um pastor, inclusive esse que eu pedi aquele documento lá, eu até tinha esquecido, eu tenho que dar uma perguntada para ele. Ele conta esse testemunho também, que no momento que ele não tinha nada para comer, não tinha mesmo, quer dizer, até o governo, muitas vezes você pede ajuda, mas ele demora até autorizar, até que o dinheiro caia na tua conta, às vezes demora. Às vezes eles colocam um monte de impedimentos e tal, porque eles querem documentos e tal, para ver se você realmente precisa de ajuda. Então isso às vezes demora. Então no caso dele aconteceu que ele estava passando fome, quer dizer, ele estava praticamente passando fome. Ele só não passou fome porque todo dia acontecia alguma coisa. Ou ele achava dinheiro na rua, ou vinha alguém, batia na porta dele e trazia comida para ele, e coisas desse tipo aconteciam. Que no nosso caso também aconteceu quando a gente estava vindo para a Alemanha, ficamos... quase 3 meses morando assim de favor em várias casas, e numa dessas vezes a gente estava morando de favor no fundo de uma igreja em Cuiabá, e a gente também de noite orou: Senhor, nós não sabemos o que nós vamos comer amanhã, nós oramos todos juntos. E na manhã seguinte, bem cedo, alguém bateu na porta e a gente foi abrir a porta, tinha uma caixa cheia de comida, né? Então esses exemplos são reais. Né? Então essa caixa de comida não veio qualquer dia, não veio lá num dia totalmente lá onde a gente estava cheio de comida. Não, veio no dia que a gente precisava, foi uma resposta da oração que a gente fez só naquela noite anterior. Aquela oração a gente não fez, não fazia todos os dias, a gente só fez aquela vez. E no dia seguinte, só aquela única vez, veio a caixa de comida. Então a gente pode ver com certeza... que é uma resposta daquela oração. Nós fizemos a oração naquela noite, naquela manhã veio. Então assim a gente vê que é resposta de oração. Não é algo aleatório assim. Hoje a gente ora, amanhã a gente não ganha comida, não ganha, não ganha, não ganha. Depois daqui um mês a gente tem um monte de dinheiro por algum motivo, trabalhou, ganhou dinheiro, e daí de repente vem 5 caixas de comida na frente da nossa porta que a gente nem precisa, né? Não é assim. É quando a gente precisa, a gente pede, a gente ora e aí vem. E aí a gente vê que é Deus agindo. Não é um acaso, mas é Deus agindo como resposta da oração. Né?
Com certeza.
Então vamos terminar aqui rapidinho esse próximo ponto aqui, só para a gente poder encerrar, já que o tempo está curto. Porque angústia, ela nos corrói por dentro. A angústia, ela... deixa as pessoas psicologicamente doentes, e Deus não quer isso, isso não é de Deus. É claro que a gente tem que cumprir nossos deveres como pai, como mãe, como empregado, mas existe a angústia, a preocupação pecaminosa, que é se maltratar a si mesmo por causa do futuro. Isso é uma preocupação pecaminosa porque ela é falta de fé, falta de fé. Aqui 1 Pedro 5:7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Né? Então, nós temos que obedecer esse versículo, que aqui diz lançar sobre ele. Devemos fazer isso. Então, quando vem a angústia, que é normal, que é uma tentação, então não aconchegar essa tentação, não abrir o coração e deixar ela entrar no nosso coração, não, rejeitar, pegar essa tentação e jogar ela aos pés de Cristo Isso significa lançar sobre ele a vossa ansiedade, a vossa preocupação. É uma decisão, né? Decidir, eu vou fazer isso, lançar sobre ele. Isso significa obedecer à palavra de Deus. Por isso, fé e obediência são duas palavras que sempre estão muito pertinhas uma da outra. Às vezes até são usadas como sinônimos, né? Aqui diz, não olhe para as tuas capacidades, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o problema, não olhe para as influências, não olhe para a tempestade, né? Lembrando da tempestade onde Pedro estava afundando, né? Não olhe para a tempestade, para os problemas, para as circunstâncias, porque essas coisas, elas vão dizer para a gente que a gente não vai conseguir. Essas coisas, elas falam a linguagem da dúvida, a linguagem da carne, a linguagem da razão, a linguagem do diabo. Mas a linguagem da fé, ela diz, tudo posso naquele que me fortalece. Isso diz a linguagem da fé. Eu posso viver em qualquer circunstância, seja na fartura, seja na necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus nos dá a força de passar por todas as circunstâncias, seja por vales, seja por montanhas. Em todas as circunstâncias, a gente tem a força de Deus para passar por aquela situação. O Espírito de Deus que ressuscitou Jesus Cristo, que o ser humano diz, é impossível. Ressuscitar não dá. Ressuscitar é impossível. O que fez Deus? Ele ressuscitou a Jesus Cristo. E a força dele é que está em nós. Né? O último ponto aqui, não duvidar. Tem pessoas que dizem, eu creio, vírgula, porém. Né? Eu creio, vírgula, porém, que na verdade significa eu não creio. Né? 1 João 5,10. Quem não crê em Deus faz dele um mentiroso. Temos que pensar nisso. Cada vez que a gente duvida, a gente faz Deus um mentiroso. Se Deus diz que Ele vai te cuidar, mas você duvida, será que Deus vai me cuidar mesmo? Você faz dele um mentiroso, porque Ele afirmou que vai cuidar de você. Entendeu? Então isso não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Nós não podemos medir a Deus pela nossa força, pela nossa capacidade, mas Ele é Deus. Ele pode tudo. Amém?